trabalhadores exige também o cumprimento do direito constitucional da prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde. E o último ano demonstra claramente esta necessidade e esta dimensão. Se neste momento é impreterível garantir aos trabalhadores que estes podem trabalhar nos seus locais de trabalho em condições de cumprimento das normas sanitárias, é também impreterível garantir que outras medidas de prevenção de diferentes doenças, doenças profissionais e acidentes de trabalho são cumpridas pelas entidades patronais, não só hoje como para o futuro. 321 acidentes graves em 2020, 46 nos primeiros 4 meses do ano, 121 acidentes mortais em 2020, 28 nos primeiros 4 meses do ano, e não estamos aqui a falar dos demais acidentes de trabalho e das doenças profissionais adquiridas no exercício das funções. Em 2018, os últimos dados estatísticos disponíveis, são mais de 195 mil os acidentes de trabalho no nosso país. É responsabilidade das entidades patronais a tomada de medidas que garantam o trabalho em condições de saúde, de higiene e segurança. É responsabilidade do Estado, através nomeadamente da ACT, a efetiva fiscalização do seu cumprimento e a respectiva ação punitiva em caso de incumprimento e não uma ação meramente pedagógica. Esta é uma preocupação de sempre do PCP, tendo o PCP recentemente entregue iniciativas que reforçam os direitos dos trabalhadores sinistrados e das suas famílias, bem como para a promoção da participação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho, porque o direito à participação dos trabalhadores nesta dimensão constitui uma das mais importantes conquistas no que respeita à garantia e afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana no trabalho. Não desligando os acidentes de trabalho, as doenças profissionais e as matérias de segurança e saúde no trabalho das condições de trabalho existentes, da precariedade, de ritmos de trabalho impostos, da sua intensificação ou da desregulação dos horários de trabalho, sendo que sobre todas estas matérias o PCP tem intervindo e lutado para que sejam repostos direitos e garantidas melhores condições de trabalho. A valorização do trabalho e dos trabalhadores é inseparável também da valorização da carreira contributiva e de condições dignas de acesso à reforma, nomeadamente eliminando o fator de sustentabilidade, repondo a idade da reforma nos 65 anos, garantindo acesso à reforma sem qualquer penalização a quem tenha 40 anos de desconto, bem como a garantia de condições justas de acesso à reforma, considerando as características específicas de cada carreira, de cada profissão. Daqui reafirmamos o nosso compromisso com este caminho, pela valorização do trabalho e dos trabalhadores em todas as suas dimensões e na elevação das suas condições de trabalho e de vida.
Muito obrigado. Tem a palavra pela Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, por favor.
Presidente, senhoras e senhores deputados. Nesta interpelação do PCP sobre a defesa dos direitos dos trabalhadores, há uma dificuldade que tenho, que é a seguinte. Qual é exatamente o modelo de legislação laboral que o PCP defende? Porque ontem eu vi aqui o PCP elogiar em plenário a Holanda e os sindicatos holandeses. E qualquer dia não me espantaria de ver o PCP a defender a legislação laboral dos países nórdicos, onde o Estado não fixa sequer salário mínimo e deixa isso para os sindicatos e para as entidades empregadoras acordarem livremente. Nesses países de políticas mais liberais, trabalha-se bem, mas menos tempo. Após quase 6 anos de geringonça, Portugal continua a ser dos países onde mais horas se trabalha por semana, quase 40 em média, e na Holanda, por exemplo, essa média é de 30 horas por semana. Em Portugal, os trabalhadores estão sufocados por impostos e por um esforço fiscal que é dos mais altos da Europa e que acaba por desincentivar o trabalho. Portugal tem impostos de país rico, mas rendimentos de país pobre. Este modelo económico tem falhado redondamente em fazer subir os salários dos trabalhadores. Em termos de poder de compra, Portugal tem um salário mediano bruto que é o segundo mais baixo da Europa. Portugal é o segundo país onde menos se ganha na Europa. Está na Liga dos Últimos e mesmo nessa Liga é em risco de ser despromovido. Para um país pobre, este modelo de impostos altos e despesa pública alta que os sucessivos governos do PS e também do PSD resulta em quê? Resulta em que os trabalhadores portugueses têm hoje menos poder de compra face à média da União Europeia que tinham há 20 anos. Os factos são estes. E a vossa retórica não os vai alterar. O vosso modelo económico e laboral tem mantido os portugueses na pobreza. Mesmo que tenham boas intenções, não é das boas intenções que os portugueses vivem. Vivem é de salários que se possam aproximar daqueles que oferem os trabalhadores dos países mais liberais. E é essa a alternativa, senhores deputados. Adotar políticas liberais implementadas noutros países e começar por baixar drasticamente os impostos sobre o trabalho, passando a ter apenas uma ou duas taxas. Dar mais liberdade às organizações de trabalhadores para negociarem diretamente com as empresas de forma voluntária, sem ter o Estado no meio. Tornar mais transparente toda a relação dos trabalhadores com o Estado, com a autoridade tributária e com a segurança social, com todos os impostos e todas as contribuições constantes do recibo de vencimento, para que cada um saiba o que paga e para quem é que paga. E desde já recusar de imediato a obrigatoriedade do teletrabalho que este Governo quer impor de forma arbitrária e abusiva. O teletrabalho é matéria de acordo, livre e voluntário, entre trabalhadores e empresas. Ponto final. Cabe a este Parlamento defender os direitos dos trabalhadores e assegurar que estas pessoas não sejam, em nenhuma circunstância, obrigadas a ficar presas em casa a trabalhar, com prejuízo para o seu bem-estar físico e mental. Porque defender os direitos dos trabalhadores não é tratá-los como vítimas indefesas, sempre a necessitar de proteção do Estado ou da lei. Valorizar os trabalhadores é acreditar nas suas capacidades e proporcionar as possibilidades de trabalhar onde e como melhor entendam, dispor do fruto desse trabalho e poder aspirar finalmente a poder subir na vida a trabalhar em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Na véspera de uma greve geral da função pública, em que se reivindica a revogação do CIADAP, a defesa das profissões e a valorização das carreiras, não podemos naturalmente deixar de congratular os sindicatos, as suas lutas, pois eles são e constituem-se como um pilar fundamental da nossa democracia. Enquanto grupo parlamentar, acompanhamos algumas das reivindicações, pois, como temos afirmado, é nossa preocupação a valorização das carreiras e a garantia de uma administração pública robusta. Temos, por isso, que lembrar o caminho dos últimos 6 anos, Sra. Deputada Carla Barros. O crescimento em 67.210 postos de trabalho desde 2015. As tais estatísticas que falou há pouco, ano em que se iniciou o percurso para contrariar o depauperar da administração pública levado a cabo pelo vosso governo, pelo governo do Passos Coelho. A redução do horário de trabalho semanal para as 35 horas, considerada por uns como um dos maiores erros políticos, como o anterior Presidente da República, Cavaco Silva, mas para nós, para o PS, como uma das medidas mais justas. O descongelamento das carreiras, que trazem novamente equidade no tratamento. O aumento do salário mínimo, que teve repercussões na atualização da base remuneratória em 2020, da tabela da função pública, iniciando-se assim a descompressão dessa mesma tabela. O fim dos cortes salariais. A primeira atualização salarial que ocorre em 2020, depois de 10 anos sem qualquer atualização. A garantia com o Orçamento de Estado de 2020 de atualizações salariais anuais, sempre que haja inflação, regra que inverte as constantes desvalorizações salariais. E ainda, o fim do regime da requalificação, a eliminação das restrições na contratação para a administração pública e a reposição justa da acumulação de subsídios de incapacidade permanente com o seu salário. Senhoras e senhores deputados, reforçamos a importância dos sindicatos na negociação do CIADAP. O Governo iniciou a negociação a 10 de maio, hoje é dia 19. A revisão desse sistema não se faz em 9 dias. E não podemos deixar de lembrar as prioridades de todos nos últimos 15 meses que foram a vida dos portugueses. Termino, por isso, sublinhando o trabalho levado a cabo pelo Partido Socialista nestes últimos 6 anos e afirmando que todas estas medidas fazem diferença. Fizemos mais, fizemos melhor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sandra Pereira, por favor.
Santíssimo Senhor Presidente, Senhora Ministra, senhores secretários de Estado, senhoras e senhores deputados. Hoje discutimos aqui um tema que assume uma importância vital para o grupo parlamentar do PSD, o reforço dos direitos dos trabalhadores. Não na perspectiva clássica e comunista do confronto entre os que são a favor dos trabalhadores e os que são contra. Entre os que são a favor de direitos e os que o negam. Trabalhadores por oposição a empresários. Essa é a tensão que o PCP insistentemente tenta promover na sociedade portuguesa, a qual o PSD não perfilha e, aliás, combate. Estamos em maio, e em maio é mais ou menos aquela altura do ano em que o Partido Comunista escolhe para mostrar ao país que defende os trabalhadores e que critica o governo, querendo fazer esquecer aos portugueses que em outubro, numa outra fase do ano, viabilizam e são cúmplices das políticas que em maio vêm criticar. Senhoras e senhores deputados, fazer esta discussão de modo clássico, sem falar em crescimento económico, sem falar em criação de emprego e no apoio às empresas, é uma discussão incompleta que serve só para cumprir calendário. Todos sabemos que sem empresas fortes, competitivas, não há emprego e só poderemos ambicionar mais e melhores direitos se tivermos níveis razoáveis de emprego e de criação de emprego. E mais, senhoras e senhores deputados, não há Estado Social, o Estado Social que todos defendemos e ambicionamos e que acode aos mais vulneráveis, este Estado Social não se cumpre sem empresas fortes e competitivas. Assim como só podemos redistribuir a riqueza que as empresas produzirem. Mas esta visão clássica tem sido precisamente a visão que nos tem governado nos últimos anos. Porquanto o Partido Socialista deixou-se resgatar por ela, não para governar o país, mas para sobreviver politicamente, e escolheu vergar-se ao PCP como um dos seus parceiros privilegiados de coligação que não valoriza o diálogo social e o compromisso entre governo, representantes dos trabalhadores e dos empregadores que tantos avanços e progressos consistentes têm logrado alcançar. Exemplo disso mesmo, mau exemplo, diga-se, é a recente manobra parlamentar para a qual o Partido Socialista também contribuiu, e muito, de promover alterações significativas ao teletrabalho no Parlamento à margem da concertação social e da negociação coletiva. Senhoras e senhores deputados, o Governo falha ao país porque ficou refém dos seus parceiros de coligação que apenas servem para manter o poder e que ditam o adiamento de reformas importantes que o país necessitava, reformas essas que impactam diretamente de forma significativa no investimento, no crescimento económico e na criação de emprego e, por conseguinte, nos trabalhadores. E isto mesmo é reconhecido publicamente por ilustres socialistas. O Governo não tem ambição e falhou. Limitou-se a festejar os resultados da rampa de crescimento económico em que o Partido Social Democrata tinha lançado o país desde 2013, senhora deputada. Não, não é verdade que foi em 2015 que o desemprego começou a crescer, foi em 2013. E relembro-lhe ainda que as alterações à legislação laboral em 2012 favoreceram e muito a recuperação económica do país e a criação do emprego. Reforma laboral essa que os senhores teimam em não reverter, apesar da constante pressão que ainda hoje aqui se viu dos vossos parceiros de coligação. E dizer também ao Partido Socialista e à senhora deputada Ana Catarina Mendes que continuam a fugir às responsabilidades que tiveram na última crise de 2011. Eu queria perguntar à senhora deputada Ana Catarina Mendes, em 2010, onde é que estava, quando o Partido Socialista e o engenheiro José Sócrates cortaram vencimentos na função pública e congelaram as pensões. A senhora deputada estava sentada na bancada do Partido Socialista a aplaudir. E o Governo falha exatamente ao país porque tem como parceiros partidos europeístas que numa ação que só podemos apelidar de antipatriota promovem uma contra-cimeira à margem da Cimeira Social Europeia do Porto. repudiando a mesma, cujo objeto é do maior interesse do país e de todos os trabalhadores portugueses e cujos objetivos, naturalmente, é o Governo que compete cumprir. O Governo falha porque não modernizou o Estado, por forma a que a máquina administrativa